Se na última reunião fizemos 13 pontos numa hora e um quarto, hoje... Mas vai depender dos seus deputados, não é? Senhor deputado, bom dia. Muito bem, então se concordarem, uma vez que já temos quórum deliberativo, vamos dar início à nossa reunião. Formalmente, muito bom dia a todos, espero que estejam muito bem dispostos. Começo aqui no ponto. Começo aqui no ponto número 1 das informações e começo pela resposta da Doutora Maria Luísa Albuquerque ao convite da CAI na sequência da aprovação ou do voto maioritário dos requerimentos apresentados pelo PAN e pelo LIVRE na passada sessão. A Senhora Doutora Maria Luísa Albuquerque, futura Comissária Europeia, enviou-nos um e-mail na passada segunda-feira, portanto, que eu passo a ler. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, em relação ao convite para a audição no próximo dia 18 de setembro, informo que não estou disponível. Manifesto disponibilidade e interesse para uma audição na Comissão de Assuntos Europeus a agendar após ser investida nas funções de Comissária Europeia, sendo que por uma questão de respeito institucional e seguindo os procedimentos definidos nos tratados, serei primeiro ouvida neste âmbito no Parlamento Europeu. Com os melhores cumprimentos, Maria Luísa Albuquerque. Portanto, foi esta a resposta que recebemos, o que, independentemente, enfim, da apreciação que possam fazer, não sendo possível, a senhora a doutora Maria Luísa Albuquerque disponibiliza-se a vir até mal tome posse na qualidade de comissária. Também ontem foi difundido publicamente o colégio dos novos comissários e, portanto, a proposta da nova comissão, que depois terá a sua tramitação nas instituições europeias, e ficámos a conhecer a pasta que é atribuída à comissária portuguesa, serviços financeiros, poupanças e os investimentos da União. Esta matéria e o conhecimento durante o dia de ontem fez-me pensar na apresentação de uma proposta da Comissão no sentido de esta Comissão tendo por competência o acompanhamento dos assuntos europeus, assinalarmos, digamos, esse momento e a importância da pasta que tem no quadro dos desafios da nossa União Europeia. Sobre esta matéria, não sei se os senhores deputados querem, eu depois continuaria a dar as informações, se querem, enfim, neste momento, fazer algumas considerações, na medida em que é um ponto politicamente relevante, até porque mereceu uma discussão e dois requerimentos e algum tempo da última sessão. Se houver alguma vontade de intervir, tenho aqui o senhor deputado Manuel Pizarro, vou-lhe passar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Partido Socialista, nós registamos essa resposta da Doutora Maria Luísa de Albuquerque. Como tínhamos afirmado quando votamos os requerimentos, quer do PAN, quer do LIVRE, evidentemente se trata de uma opção da pessoa que nós convocamos para uma audição. Com franqueza, nós temos pena que a Doutora Maria Luísa Albuquerque não tenha decidido não vir nesta fase. Acho que esta fase de debate era, francamente, muito mais útil do que o debate pós a sua confirmação como comissária com uma pasta específica. Não que esse debate seja desprovido de interesse, mas do ponto de vista do interesse, daquilo que nos parece o interesse nacional e o nosso debate, e mesmo a preparação desse debate no contexto do Parlamento Europeu, havia, do nosso ponto de vista, enorme interesse em que a audição ocorresse em correção anteriormente. Repito, temos pena que a doutora Maria Luísa Albuquerque tenha optado por não vir, por recusar este do Parlamento, porque da mesma forma que a sua vinda ou não vinda é voluntária, a invocação que ela faz da prévia nomeação da prévia confirmação como comissária, também não tem nenhum relevo jurídico-institucional do ponto de vista da relação entre os órgãos institucionais da União Europeia e o país. Muito obrigado.
Eu gostaria só de precisar que o convite que lhe foi dirigido foi para comparecer na sessão do dia de hoje. E, portanto, foi a esse convite e a essa data que a Sra. nos respondeu. Para o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras, aos senhores deputados e aos nossos serviços. Começar por dizer que é importante vincar aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Manuel Pizarro quando disse, e bem, que a discussão que pretende fazer sobre os temas que o Partido Socialista entende de interesse e relevantes com a senhora comissária e no quadro da CAI, são temas que não se perdem nada a oportunidade com o encontro de agenda que a senhora comissária amavelmente propôs e nos comunicou. E, portanto, não entendemos o encontro de uma data que é conveniente à senhora comissária, aliás, estar hoje aqui no tempo em que foi feito o convite parece-me que era manifestamente difícil, aliás, para qualquer um de nós no timing que estava em jogo e atendendo a que a senhora está num processo de confirmação de funções no Parlamento Europeu, e não percebemos o incómodo de colocarem as exatas mesmas questões que pretendiam colocar hoje quando a senhora cá vier, a menos que o timing da vinda fosse para fazer aquilo que nós achamos e dissemos na altura que não achávamos correto, que é sobrepormos um processo de avaliação de um crivo que é exclusivo do Parlamento Europeu e das instituições europeias. Não sendo este o caso, não percebemos qual é a dificuldade em colocarem as exatas perguntas que gostariam de colocar hoje, daqui à data que a senhora comissária cá vier, nesta comissão. Quer dizer, qual é a diferença das vossas questões, o que é que muda nas vossas questões entre hoje e daqui a uma semana ou duas ou três? A menos que as questões que quisessem colocar hoje sejam diversas daquelas que gostariam de colocar daqui a uma semana. E aí, a dar-nos razão que, de facto, o objetivo principal era uma interferência e uma política de ingerência numa decisão que compete ao Parlamento Europeu. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, tem a palavra.
Eu também queria pronunciar-me, Sr. Presidente, quando...
Okay. Eu peço desculpas, já tinha pedido?
Já tinha pedido há algum
já tinha
tempo.
Pedido?
Várias vezes até.
Então, eu peço desculpas, Sr. Deputado Manuel Pizarro, não se importar, dava-lhe a palavra a si primeiro.
Não, por amor de Deus, por quem sois? Não, senhor, nem era o que faltava. Não, por amor de Deus, agradeço a gentileza, Sr. Presidente, obrigado, eu vou aguardar.
Vai aguardar?
Vou aguardar.
Muito bem. Sr. Deputado Manuel Pizarro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo a gentileza ao Sr. Deputado António Pinto Pereira, apenas para dizer que nós nunca suscitamos, primeiro, o Partido Socialista não é autor dos requerimentos para chamar a doutora Maria Luísa Albuquerque, o Partido Socialista pronuncia-se sobre requerimentos que foram apresentados por outros partidos. Aguardámos, aliás, o requerimento que o PSD anunciou para a vinda do Sr. Presidente do Conselho Europeu, e para nos pronunciarmos, naturalmente, mas devo dizer que nós não fazemos nenhuma questão que a audição fosse feita hoje. E que se a questão é nos termos em que o Sr. Deputado António, do Sr. Deputado Paulo Muniz se referiu, ser daqui a uma ou duas ou três semanas, a nós parece-nos um calendário ótimo. Agora, o que me pareceu da resposta da Dra. Maria Luísa Albuquerque é que a Dra. Maria Albuquerque propôs-se a vir para o ano. Porque a posse da Comissão Europeia está agendada tanto quanto eu sei para o dia 1 de dezembro. Mas, enfim, eu posso estar fora dos calendários, posso não estar completamente atualizado nos calendários. O Sr. Presidente terá a esse respeito até mais informação que eu. Se é daqui a duas ou três ou quatro semanas, o Partido Socialista está muito à vontade com isto e eu retiro já a minha intervenção em que manifestei pena para a Sra. Doutora Maria de Albuquerque não querer vir a esta comissão debater este assunto com prontidão.
Sr. Deputado António Pinto Pereira, agora sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quer dizer, a questão é uma questão de delicadeza institucional. Evidentemente que as relações entre da Comissão Europeia, designadamente para o processo de escolha e nomeação dos membros da Comissão, pertencem ao Parlamento Europeu. Mas o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, desde há muito que têm vindo a estreitar relações institucionais de grande proximidade. Portanto, sem embargo de não ser um ato obrigatório, Eu julgo que é uma gentileza, enfim, e reforça o caráter democrático das instituições e dos órgãos de soberania nacionais. Portanto, não há qualquer inconveniente. Aliás, ficaria mal na fotografia se a candidata à comissária não comparecesse a esta comissão. E faria sentido que fosse antes, efetivamente, da sua indicação e tomada de posse, antes de dezembro. Agora, sendo hoje, ou daqui a uma semana, ou daqui a duas semanas, não parece que isso seja relevante. Agora, o que eu julgo que faria sentido era fazer um pedido ao Sr. Presidente, no sentido de comunicar os serviços da senhora candidata à Comissão Europeia para lhe perguntar quando é que está disponível. Eventualmente, em vez de lhe fixarmos uma data que também pode não ser assim o mais delicado, é a senhora doutora que indique duas ou três datas e a Comissão há de, provavelmente, arranjar um ponto de equilíbrio. O que era importante era não deixar de vir. Acho que a própria fica mal na fotografia se o fizer. São as relações de transparência, democracia, de respeito por esta Câmara e por esta Casa. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, ainda esclarecer que este e-mail foi precedido de um telefonema na passada sexta-feira, em que a doutora Maria Luís mal recebeu o convite da CAI, quis manifestar-me a mim na qualidade de presidente desta comissão, e acho que isso revela um interesse e um respeito pelo nosso trabalho e uma vontade até de querer vir ao Parlamento. O que ela expressou por escrito de forma muito curta, mas objetiva, é de que virá uma audição logo após a sua formalização, no fundo a sua tomada de posse como comissária. E isso é algo que eu, como Presidente da Comissão, independentemente da posição de que cada deputado individualmente ou em grupo partidário, não vou deixar de dar importância. Ou seja, não foi recusado a sua presença nesta Comissão. O que foi comunicado, vontade de vir estreitar, no fundo criarmos essa possibilidade de estar nesta Comissão, logo após a tomada de posse. O logo após parece que nos dá imensa importância, imenso respeito pela CAI. E eu irei frisar sempre este ponto, independentemente de qualquer ângulo com que cada um queira ver esta questão. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Sr. Presidente, facilitou-me a tarefa, porque a minha intervenção era exatamente no sentido da sua, e portanto ficamos todos esclarecidos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, quer dizer, parece que ficou claro que o que faria sentido era vir antes da tomada de posse, não é depois de tomar conta do cargo, quer dizer, já não faz sentido. É antes de tomar posse, vir aqui dar conta das suas intenções, enfim, como é que vai exercer a sua função como comissária, a garantia do dever geral de respeito perante a União, quer dizer, são questões que fazem todo o sentido a montante, não é depois da tomada de posse, isso quer dizer, é um ato inócuo e ineficaz, não faz qualquer sentido. Portanto, eu voltaria a insistir, e o Sr. Presidente tem aqui uma tomada de posição do Partido Chega, julgo que tem uma tomada de posição equivalente do Partido Socialista, no sentido de voltar... Não é lá, é o sentido da oportunidade que está aqui em causa. Em dezembro ou em janeiro, daqui a um ano, não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido é antes da tomada de posse. É assim, foi assim também, o Sr. Presidente recorda-se, que veio cá um candidato ao Tribunal de Justiça, e ele antes de tomar posse no Tribunal de Justiça, até antes de ser ouvido pelas entidades competentes de natureza institucional na União, que não era esta comissão sequer, veio cá antes da sua tomada de posse, antes da formalização da sua candidatura, que é o que faz sentido. Se é assim para o candidato ao Tribunal de Justiça, porque não é assim para a candidata à Comissão Europeia? Como?
Oh, senhora,
não, o candidato era um bom deputado. Candidato.
O senhor deputado é um homem do direito.
Sou.
Nunca se esqueça disso.
Não.
Sr. Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra.
Queria expressar uma opinião que me vincula estritamente a mim na qualidade de representante e que não me vincula, portanto, a uma posição política ou partidária, é uma posição pessoal. Esta visão que foi agora enunciada por parte do Sr. Deputado, sendo legítima e reconhecendo que, aliás, ela é coerente com aquilo que é a postura do seu partido em relação ao projeto europeu, deve merecer, da nossa parte, uma avaliação crítica, construtiva, naturalmente, de divergência clara. A Comissão Europeia é um órgão que está para além e para cima dos Estados, contrariamente à indicação de um representante para o Tribunal de Justiça, que é um representante do Estado no Tribunal de Justiça Europeu. E, portanto, são matérias diversas, não podemos colocar no mesmo plano a composição de um órgão que é de composição superestatal, está para além dos Estados, é uma síntese daquilo que é a vontade política, naturalmente, do conjunto dos Estados, mas está para além daquilo que é um interesse estrito dos Estados. Nós temos uma visão da Europa que está, digamos, como um metaprojeto do ponto de vista político, como um ideal de projeto, um ideal de paz, um ideal de solidariedade, um ideal que se sobrepõe, muitas das vezes, a uma leitura estritamente nacional do conjunto do interesse europeu. É por isso que há temáticas que são tratadas no quadro europeu que têm que ter uma dimensão de transversalidade ao conjunto das sociedades europeias e dos Estados europeus para que possa ser tratado como objeto do tratamento europeu. Caso contrário, se tiver apenas uma configuração estritamente nacional, é um assunto que diz diretamente respeito aos Estados. E é por isso que há matérias que ainda continuam a ser matérias de soberania do Estado e que, sendo objeto de cooperação reforçada no quadro europeu, continuam a ser matérias do foro nacional, do foro interno. Não me parece que seja o caso da Constituição e da composição da Comissão Europeia, que, como se viu agora na indicação da parte dos Estados-membros, não deixou de corresponder à vontade da Presidente da Comissão Europeia, que formou a sua Comissão em função da sua leitura do interesse do conjunto europeu. E, portanto, eu queria manifestar esta, digamos, divergência de princípio com a intervenção do Sr. Deputado, na medida em que, do meu ponto de vista, nós não podemos olhar para a indicação de um comissário, para a escolha de um comissário europeu, como uma escolha estrita do Estado-nação, mas como uma conformação de uma vontade que é também o resultado de um diálogo que existe entre um Estado e a Presidente da Comissão Europeia, que foi previamente escolhida. Foi por isso mesmo que a Presidente da Comissão Europeia disse que queria ter uma comissão paritária, ou seja, os Estados teriam certamente outras opções, alternativas, mas também tiveram que se conformar a uma orientação política que foi dada pela própria Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, eu queria aqui deixar ficar esta nota que me parece importante para não podermos confundir planos que são planos distintos. A composição do tribunal, das instâncias jurisdicionais da União Europeia já obedecem a um procedimento de consulta e de indicação diverso daquele que é o procedimento de composição da Comissão Europeia. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado José Luís Carneiro vem fazer insinuações que eu não posso permitir. Foi uma afirmação. Uma insinuação e uma afirmação lamentáveis. Lamentáveis. Categórica, mas lamentável. Num caso e noutro. Porque põe em causa não só o entendimento que não conhece do grupo parlamentar do Partido Chega e do partido em causa, como põe também em questão o meu próprio entendimento sobre a matéria da União Europeia. Eu estudo o direito da União Europeia há mais de 30 anos, há mais de 35 anos. Aprendi-o com o mestre do direito comunitário, que era o professor João Luís Mota de Campos, com quem tenho livros escritos. Tenho 33 livros escritos sobre a matéria. Tenho muito gosto em oferecer-lhe o sistema institucional da União Europeia que responde à minha prova de agregação. Academia. Não, peço desculpa. Não, mas não é uma academia, mas é um transporte de conhecimento. Conhecimento jurídico e político, e neste caso da União Europeia. Esta é uma comissão de assuntos europeus. Portanto, aquilo que está a dizer não tem nada a ver com o facto de nós queremos aqui ouvir a candidata à Comissão Europeia. Por uma razão muito simples. Porque a Comissão Europeia é o cão de guarda da casa comunitária, como se diz. De facto, ela garante o interesse geral da União. E nós queremos perceber como é que o candidato indicado pelo governo português vai garantir o interesse geral da União. E mais, garantir a própria independência da instituição e da organização a que pertence. Isso não põe em causa a sua função e a própria competência e as atribuições da Comissão Europeia. São coisas completamente diferentes. Nem põe em causa o entendimento que o Partido Chega da Europa, que não tem nada a ver com aquilo que disse. Nem sequer o meu próprio entendimento, que eu não lhe posso permitir uma coisa dessas. Pode dizer isso quem quiser. Do meu partido não diz, porque o meu partido não é contra a Europa. E nós conhecemos a Europa, como provavelmente o senhor deputado também conhece. São coisas diferentes. Nós ao ouvirmos uma candidata à Comissão Europeia, e aliás o senhor presidente deu nota de que há vários parlamentos nacionais da Europa que estão neste momento a proceder a esse caminho, que é ouvirem a candidata à Comissão por uma questão de deferência, de transparência, de reforço à democracia. Quais são as suas ideias para garantir precisamente a independência da instituição que vai fazer parte? Não tem nada a ver com o que está a dizer. O que está a dizer é um contrassenso face àquilo que está aqui em causa. Portanto, eu voltava outra vez a reforçar o interesse de ouvir a candidata à Comissão, na senda do que outros Parlamentos Nacionais na Europa têm vindo a fazer. Não sei até se não devia ficar institucionalizado nos tratados, como uma das competências dos Parlamentos Nacionais, antes da sua tomada de posse. Depois não faz sentido. Os candidatos às instituições, órgãos e organismos da União deviam ser ouvidos, uns por natureza obrigatória, outros por delicadeza institucional, por esta Comissão Europeia. É assuntos europeus, é da nossa competência. Não tem nada a ver com o que disse, que é um disparate. Peço desculpa, mas é um disparate. Obrigado.
Dou-lhe a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, com o devido respeito pelo conhecimento académico do Sr. Professor e deputado desta Assembleia da República, eu queria dar conta de que não fiz apreciações de mérito sobre aquilo que é a posição do Partido Chega. Fundamentalmente, o que disse foi que havia uma divergência de opinião sobre o facto da apreciação do mérito de quem constitui a Comissão Europeia ser um dever do Parlamento Europeu. Porque, fundamentalmente, há duas dimensões da auscultação. Uma auscultação é uma auscultação prévia, que era aquilo que o Partido Chega pretendia, para apreciar o mérito da candidatura e, sobretudo, se o mérito da candidatura tinha que ver com o interesse geral europeu. Outra coisa é a visão que a própria comissária vai ter sobre as suas próprias funções e, portanto, como aqui foi dito pelos diferentes partidos, quer pelo Partido Social Democrata, quer pelo Partido Socialista, o momento, se é antes ou depois, é o menos relevante do ponto de vista da própria auscultação. Agora, não considerei que a posição fosse mais ou menos avançada, considerei que foi uma posição que nós compreendemos, que tem que ver, aliás, com a discussão que houve desde 76 sobre o processo de pedido de adesão de 77 à União Europeia, que são visões diversas sobre a primazia daquilo que é a leitura europeia do interesse nacional e da participação da construção desse interesse nacional no conjunto do interesse europeu, e a outra questão é olhar para o projeto europeu como um projeto que é o resultado de uma construção coletiva europeia e que não é estritamente uma visão nacional sobre a Europa. São visões, apesar de tudo, diversas, independentemente do respeito que tenhamos pelo trabalho académico que cada pessoa desenvolve sobre a sua leitura. Porque, como é que se sabe, dentro dos vários partidos portugueses houve divergências profundas, nomeadamente, olha, entre o professor Lucas Pires e outras visões que prevaleceram dentro do próprio CDS sobre o processo de construção europeu. Muito obrigado.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as palavras a explicação que foi dada pelo Sr. Deputado José Luís Carneiro sobre o tema que está aqui em causa e reforçar o seguinte. Eu sou um europeísta convicto desde sempre, porque a Europa foi criada para manter a paz. Esta organização foi criada para manter a paz. Eu demorei muito tempo a descobrir isso. Foi-me ensinado na universidade que a Europa foi criada para a livre circulação das pessoas e das mercadorias, mas não era verdade. O objetivo primeiro de criação da Europa é a paz, e nós temos um período mais longo de paz no Velho Continente, graças a esta organização. Por isso nós defendemos-la, mas também defendemos o nosso país, e também defendemos os órgãos de soberania nacionais. E aqui não há grandes divergências quanto a isso. A Comissão Europeia tem uma função no quadro da União, o Governo Português, o Parlamento Português tem outra função no quadro nacional. Nem sempre foi assim. O Parlamento Europeu viveu, quando nasceu, de costas voltadas, aliás, tinha poucos poderes, mas viveu de costas voltadas para os Parlamentos Nacionais. Com o tempo, com o passar do tempo, os Parlamentos Nacionais foram chamados, cada vez mais, à aproximação das grandes decisões tomadas na Europa, particularmente pelo Parlamento Europeu. Não me repugna a ideia de um dia os tratados configurarem um reforço dos Parlamentos Nacionais, designadamente nestas matérias, ouvir candidatos às instituições, porque não, ninguém põe em causa a independência dos membros da Comissão ou a sua função maior, que é a garantia do interesse geral da organização. Isso não está em causa. Isso não colide com a ideia de trazermos aqui um candidato português à Comissão Europeia para ouvir. Não é outra coisa, é para ouvir falar precisamente sobre as garantias de independência da organização, o seu projeto, o que pensa fazer. Portanto, são coisas que se complementam, não são antagónicas. E o papel do Parlamento Europeu que não se discute tem que ser cada vez mais próximo do papel dos Parlamentos Nacionais. Provavelmente antes não havia Comissão de Assuntos Europeus nesta Casa, e agora existe. E nós o que temos que fazer aqui, como deputados desta Câmara, é reforçar o prestígio desta Comissão. E vir cá a senhora candidata à Comissão, antes da sua tomada de posse, vem reforçar também o prestígio desta Comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Vou dar a palavra então à senhora deputada Ana Sofia Antunes.
Sr. Presidente, caros colegas, procurando só aqui recentrar um bocadinho a nossa questão. Queria apenas reiterar que a nossa posição é, de facto, de termos, sentirmos pena que, de facto, não seja possível que a senhora comissária venha até esta comissão, por convite, obviamente, é uma decisão sua, isso ficou claro aqui na discussão que tivemos a semana passada, é uma opção sua vir ou não vir. Agora, o que nos causa estranheza é que, de facto, não venha com o argumento de que não tem agenda nesta data mais próxima ou nestas datas mais próximas. Aliás, como todos nós sabemos, a Comissão Europeia e o Colégio de Comissários, na melhor das hipóteses, estará em exercício de funções em novembro, com alguma probabilidade de que isso só venha a acontecer em dezembro. E, portanto, aquilo que gostávamos de deixar aqui, de reiterar aqui novamente, é ver e de solicitar ao Sr. Presidente que, se assim o entender, no âmbito deste convite que formulámos à Sra. Comissária, que possa eventualmente ainda ser ponderada uma vinda num momento anterior ao seu empossamento formal. Deixar claro também que para nós não é indiferente que essa vinda aqui seja neste momento ou noutro momento posterior a essa tomada de posse formal. Aliás, muito provavelmente sentiremos a necessidade ou aprovaremos em conjunto aqui convites para que aqui esteja no futuro, noutra situação. E também é por isso que queremos efetivamente que esta Comissão de Assuntos Europeus tenha um papel diferente, um papel mais ativo, um papel mais dialogante e informado. Para nós, essa vinda agora ou depois não é indiferente. Gostaríamos de ouvir a senhora, a futura comissária, neste momento. E daí que reiteremos esta nossa posição e esta nossa vontade de que esta conversa pudesse ainda ter, de alguma forma, um momento anterior para ser articulada. Obrigada.
Muito bem, nós não, volto a precisar, nós não fizemos um convite para outra data que não o dia 18 de setembro. E foi sobre essa data que nos foi respondido e que nos foi adiantado que havia disponibilidade e interesse, porque é claro dizer, a agendar após ser investida nas funções de Comissário Europeu. Não me parece que fique bem à CAE contestar uma resposta que a lei não lhe permite ou não lhe impõe, e nem sequer após ser investida nas funções de Comissária Europeia. E, portanto, a futura Comissária virá sempre voluntariamente, porque a lei não se aplica aos membros deste órgão executivo que é a Comissão Europeia. E, portanto, eu acho que a resposta é muito clara e não sei se será para o ano, se será em dezembro, mas logo seja investida, e na sequência da sua própria resposta, faremos esse convite. Não me parece que perca nenhum interesse, na medida em que, se nós não temos competência legal para nos pronunciarmos numa fase anterior, talvez isso fosse mais inócuo do que depois, em que temos a possibilidade até de discutir a sua pasta, a sua visão, e de podermos ouvir o que tem a partilhar com as suas ideias em relação a tão importante trabalho. Eu gostaria ainda, sobre este assunto, de referir que tinha tido a iniciativa de, no âmbito da mesa, e enviei ontem um texto à nossa primeira vice-presidente, um texto que não dá entrada na comissão, na nossa secretaria da CAE, no sentido de procurar consensualizar aquilo que é este momento político para que a CAE não perca, digamos, também presença política neste mesmo momento em que se conhece a pasta da senhora deputada. Se me permitirem, eu fazia só uma leitura e depois nós iríamos conferenciar no sentido de ver a possibilidade de darmos entrada ou não e nos pronunciarmos. Também não seria agora a deliberação no ponto das informações, mas daria já conhecimento, portanto, dessa minha iniciativa que tive com a nossa a deputada Ana Mendes Godinho, que, como sabem, é a nossa primeira vice-presidente da mesa. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, ainda antes de passar esse ponto, de facto, não podemos deixar de concordar consigo que a resposta que a candidata à Comissão Europeia fez foi deselegante. Foi deselegante e desrespeitadora perante esta Comissão. Não há dúvida quanto a isso.
Mas eu não disse isso.
Não. Eu sei que não disse.
Está a dizer que está a concordar comigo.
Não, eu estou a concordar na parte jurídica. E não há volta a dar. Quer dizer, o princípio é o dos candidatos serem ouvidos antes da tomada de posse. Não é ouvido 50 anos depois. Esse é o princípio. Sem embargo, de tomar posse em dezembro e vir cá às vezes que forem necessárias para falar sobre temas que preocupam a Europa e Portugal. São coisas diferentes. O momento que eu acho que foi aqui trazido esta comissão foi o da sua pronúncia antes da tomada de posse. É assim com qualquer candidato. É quando é candidato, não é 50 anos depois de tomar posse. Esse é que é o princípio. E foi deselegante na resposta que deu a esta comissão e a Vossa Excelência. Agora, o Sr. Presidente tem razão. Seria uma atitude pessoal da própria, porque ela não é obrigada a vir, do ponto de vista jurídico. É o direito que me referiu há pouco. Portanto, não, tem razão. Não vale a pena dizer mais nada. Virá daqui a 50 anos, depois de tomar posse, se eu entender.
Bem, a proposta de texto é muito curta e diz o seguinte. Ponto 1. O papel atribuído à Comissária Portuguesa, que responde a uma importante e decisiva missão na Europa no sentido da resposta aos desafios da União Bancária e do seu contributo para o crescimento do investimento na Europa e fortalecimento do nosso mercado de capitais. 2. Essa relevância política posiciona a Comissária Portuguesa como uma responsabilidade que nos prestigia e nos honra. 3. A candidata indigitada revelou ser, pelas competências que tem, uma candidata acertada para aumentar o prestígio externo de Portugal no quadro destas funções da Comissão Europeia. A indicação, ponto 4. E último, a indicação de Maria Luísa Albuquerque e a indicação da pasta atribuída dentro da Comissão Europeia, bem como a indicação de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, revelam a importância geopolítica de Portugal no quadro europeu perante os múltiplos desafios que se apresentam à Europa nos próximos 5 anos, facto que esta Comissão dos Assuntos Europeus gostaria de se congratular. E, portanto, esta, como eu disse, o meu plano não é de fazer avaliações sobre os candidatos indicados pelo Governo, mas apenas de ressaltar no momento da atribuição da pasta à Comissária que Portugal terá, esse facto. E de assinalar também a importância, como salientei no último ponto, de termos dois portugueses nas instituições europeias, o que revela, e acho que temos que ser nós, em Portugal, também neste Parlamento, a partir deste Parlamento, a destacar essa importância geopolítica, como aqui refiro. Mas estou aberto, enfim, a que nos ajudem a dar encaminhamento e depois, naturalmente, deixar aos partidos a sua posição. Muito gostaria que fosse um voto da CAI e que não tivesse, digamos, uma perspectiva marcadamente tão partidária, mas deixo à vossa consideração esta proposta que aqui vos trago. Sim, eu vou passar a palavra à deputada Ana Sofia Antunes, que já me tinha pedido exatamente, e depois à deputada Ana Mendes Godinho, não pediu. Ao deputado António Pinto Pereira, depois a seguir. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor Presidente, a senhora vice-presidente, a senhora primeira vice-presidente partilhou, obviamente, comigo o texto que lhe fez chegar e queria transmitir em nome do Partido Socialista o seguinte, não nos iremos pronunciar para já sobre o texto, o conteúdo em concreto do texto que nos fez chegar. Até porque é nosso entendimento que este voto da CAI a existir, sob a forma de voto conjunto, a existir, fará sentido num momento em que a senhora candidata a comissária seja efetivamente indigitada. Aliás, como aconteceu, diga-se, com o caso de António Costa, em que o momento em que formulámos efetivamente esse voto foi após a sua eleição, a sua indicação pelo Conselho. E, portanto, nessa medida entendemos que esse deverá ser o momento, sem nos pronunciarmos para já sobre o conteúdo, sobre o texto em concreto. Aliás, devo dizer que esta nossa posição fica reforçada após a própria tomada de posição da senhora candidata à comissária perante o nosso convite para estar aqui connosco nesta comissão. Obrigada.
Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, eu fiquei aqui um bocadinho surpreso, por um lado, mas por outro lado, com esta dúvida. O tema não está na hora do dia para ser votado hoje, não é? Portanto, é uma ideia de que virá uma próxima agenda da
Só comissão. Decidi partilhar o teor do texto, certo. Mas não deu entrada, também frisei isso, certo. E portanto não vamos deliberar, certo. A não ser que a comissão entenda fazê-lo. Também poderia dar entrada durante...
Ou então esperar que venha a próxima...
Não, não dá. Mas na próxima reunião teríamos a oportunidade de tomar, fazer a deliberação.
Certo, obrigado.
Tem alguma palavra? Não. Bem, então, não havendo mais nenhum pronunciamento... Iremos prosseguir a nossa reunião. Ainda nas informações, referir que na segunda-feira representei a Comissão na cerimónia de boas-vindas e no almoço com Sua Excelência o Presidente da Câmara dos Deputados do Grão-Ducado do Luxemburgo, Claude Wieseler, no dia, portanto, na segunda-feira, e ontem mesmo houve audiência de mesa e coordenadores com também com o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados e a sua delegação, e onde, como sabem, tivemos a oportunidade de declarar, no fundo, a nossa intenção de reforçar o trabalho conjunto entre os dois Parlamentos, e nomeadamente entre as comissões homólogas. Passando à frente, ponto número 2, Grupo de Trabalho, Escrutínio de Iniciativas Europeias. Temos presente o coordenador do Grupo de Trabalho, que é o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, a quem lhe passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Grupo de Escrutínio, tínhamos de 17 iniciativas para análise. Daremos 5 iniciativas conhecimento às respectivas comissões, indicadas pelos grupos parlamentares, e diz respeito ao período de 5 de setembro a 11 de setembro. Colocamos à aprovação ou à votação aqui da Comissão. Muito obrigado.
Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 3, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias, aqui com a proposta do regulamento do Conselho que visa reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares, que exerçam o direito à livre circulação. O autor de parecer cabe ao Partido Socialista, e o prazo de envio 21 de outubro de 2024. E a palavra à senhora deputada Ana Sofia Antunes.
Obrigada, Sr. Presidente. Para este efeito indicamos o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigada. Passamos ao ponto número 4, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 8 desta 16ª legislatura. Aprova as grandes opções para 2024-2028. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista, como na qualidade de autor de parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. O parecer foi naturalmente distribuído e tiveram a oportunidade de o ler, portanto farei uma apresentação necessariamente breve. Em termos do objetivo do enquadramento, ele é conhecido e, portanto, o objetivo é enquadrar e analisar as matérias, no fundo, que estão no âmbito de intervenção setorial desta Comissão, da Comissão de Assuntos Europeus, dar aqui só a nota, como consta do próprio parecer, que o mesmo não expressa a minha opinião, que é o que é, como consta na parte 2, sendo naturalmente facultativo. Relativamente às conclusões, às limitações da análise, fazer aqui só referência que até à data não temos o parecer, não recebemos o parecer do Conselho Económico e Social, conforme está previsto na legislação, o que naturalmente representa uma limitação para a análise, tendo em conta das grandes opções, tendo em conta o papel que o SES desempenha neste processo de consulta. De forma breve, e no que diz respeito às conclusões principais, dizer que a proposta reflete as prioridades estratégicas apresentadas pelo Governo no contexto europeu e internacional. Por outro lado, expresso que Portugal continuará a ser um defensor ativo dos valores europeus, como o Estado de Direito e os direitos humanos, bem como apoiar a defesa da Ucrânia. Há também aqui, ou no documento, consta um compromisso em reforçar o papel de Portugal nas organizações internacionais e no contexto europeu, incluindo a promoção de um novo alargamento à União Europeia, e especifica a Ucrânia, a Moldávia, os países dos Balcãs Ocidentais, mas também a Geórgia. No âmbito do Pacto Ecológico Europeu, pretende-se reforçar as interligações energéticas, e aqui referência a Portugal e Espanha e as ligações ao resto da Europa. Também no domínio da migração, Portugal é referido que apoiará políticas eficazes, seguras e humanitárias, e por fim, destaca-se o compromisso de aprofundar a União Económica e Monetária e também, algo importante certamente para todos nós, valorizar os oceanos nas políticas europeias. Relativamente ao parecer final, apesar da falta do parecer do SES, consideramos que este documento está em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para prosseguimento dos trabalhos legislativos. Muito obrigado.
Alguns dos seus deputados querem usar a palavra sobre na sequência da apresentação. Senhor deputado Paulo Muniz, senhor deputado António Pinto Pereira a seguir.
Muito obrigado, senhor presidente. Começar por cumprimentar o senhor deputado relator e agradecer ao senhor deputado Eduardo Pinheiro, naturalmente, a forma clara como nos apresentou o essencial do seu parecer. Não podemos, contudo, deixar de apontar aqui dois aspectos que nos parecem relevantes e um primeiro que é evidente que tem a ver com a substância da apreciação em razão da matéria de assuntos europeus das grandes opções do plano, mas olhar para um lamento repetido sobre a falta do parecer do SES. Aliás, isto é recorrente e várias vezes no relatório. E, com surpresa ou não, dizer-lhe que o PSD acompanha este lamento, profundamente este lamento, recordando, contudo, que este lamento deve ser endereçado à liderança que o Partido Socialista escolheu do Conselho Económico e Social, porque, como o seu deputado sabe, com a saída do Sr. Dr. Francisco Assis para retomar a sua atividade parlamentar, houve uma presidência interina da equipe que então tinha sido nomeada para o Conselho Económico e Social e, portanto, de facto, é lamentável que esta equipe, que foi continuada daquela que era a liderança do Sr. Dr. Francisco Assis, não tivesse, no tempo que era devido e necessário, emitido este parecer, que muito lamentavelmente e de forma reiterada o Sr. Deputado, enquanto relator, enunciou no seu parecer. Portanto, nós acompanhamos essa preocupação e lamentamos que a direção que ficou e que era nomeada e que era indicada e que era afeta à corrente do Partido Socialista não teve a capacidade de fazer este relatório. Eu recordo ainda que não era possível a atual composição do SES fazer este parecer por uma razão muito simples que todos nós vamos perceber. Esta proposta de lei do Governo foi admitida no Parlamento no dia 4 de julho, que é o exato mesmo dia em que o SES atual tomou posse. E, portanto, como deve imaginar, há uma fase de apreciação que não é coincidente com os timings em jogo. E, portanto, nós não podemos Portanto, nós não podemos concordar com esta, situação que, de algum modo, pretende imputar ao atual SES esta responsabilidade. Ainda sobre isso, deixe-me lhe dizer que seria avisado fazermos em sede desta comissão aquilo que já foi, de algum modo, e pela mesma razão, nomeadamente na primeira comissão adotada, que foi a posição de sugerir que aguardássemos pela emissão deste parecer antes da conclusão do processo, deste parecer do SES. Deixe-me ainda lhe dar uma última nota sobre um aspecto que certamente foi um lapso e que tem a ver com o que é referido na parte 2 da opinião do deputado autor do parecer, em que o artigo que refere ao número 3 do artigo 137 do regimento, e isto foi seguramente um lapso, porque o que se aplica neste caso é o número 4 do artigo 139 do nosso regulamento. Portanto, deve ter havido aí naturalmente algum lapso de referência ou de escrita. E, portanto, julgamos que é devida esta nota, porque, de facto, não é aceitável a forma como ela é colocada e depois não é consequente. E parece-nos que aquilo que foi a solução consensualizada na primeira comissão é aquela que também devemos adotar, aguardando a vinda do parecer do SES.
Senhor deputado. A palavra, sim.
Porque, muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz suscitou uma dúvida. Eu penso que estamos todos de acordo com o facto que há um problema por não existir o parecer de vocês. Ele é, além do mais, legalmente obrigatório. Eu não tensionava nada a travar um debate sobre se a responsabilidade é A ou B ou C, porque a minha questão também é esta. Eu compreendendo inteiramente o Sr. Deputado. A minha dúvida também é essa, mas a proposta de grandes opções do plano entrou no Conselho Económico e Social com a sua anterior composição e liderança a tempo de haver um parecer? É que o Sr. Deputado tem aparentemente informação, olha, que eu nunca vi, até agradecia que a partilhasse para nós ficarmos a saber, porque acho que isso seria muito útil. Eu acho que temos é que encontrar uma solução para isto, em vez de andarmos a esgrimir num combate que me parece relativamente inútil em relação ao interesse nacional.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu percebo que o Sr. Deputado considera inútil, mas deixe-me dar então a precisão que pode ajudar. Não, ainda lhe posso. Vou-lhe dar a precisão que lhe pode ajudar a retirar a inutilidade da apreciação, e isso deu a entrada no dia 20 de junho. Portanto, fica respondida à sua dúvida e fica.
Confirmam?
Bem, ó, Sr. Deputado, então o Sr. Deputado só confirma mesmo que não tem que. Com o devido respeito, não entendo que não tenha nenhuma razão em relação àquilo que é que disse. Não entendo que uma direção de um Conselho Económico e Social em funções de transição para uma nova equipa, com um documento que lhe é apresentado no dia 20 de junho, tinha que ter um parecer pronto no dia 4 de julho, com franqueza, Sr. Presidente. Não, Sr. Deputado, respeito a sua opinião, mas acho que é uma análise bastante injusta e até um bocadinho leviana, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe, mas eu tenho a impressão que deve ter sido seguramente o Sr. Deputado Manuel Pizarro que não percebeu a minha intervenção. Eu creio que fui claro. O que eu disse e reafirmo é que há no relatório e no parecer que foi apresentado o lamento reiterado sobre esta circunstância. E é um lamento reiterado, mas não, desculpe. É um lamento reiterado face a uma liderança que está em transição a nova, e se o houver, é para a consolidada liderança que foi deixada pelo Sr. Deputado Francisco Assis e que estava em funções. Essa é que é a questão.
Não, eu tenho ainda o pedido de palavra do deputado António Pinto Pereira, quem lhe vou passar a palavra, e depois do deputado José Luís Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, vamos agora respeitar a intervenção aqui do Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Se me dá licença. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu queria felicitar o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro pelo trabalho apresentado neste parecer e a sua equipa, que está sempre por trás da elaboração destes pareceres, que são sempre um envolvimento de responsabilidade dos grupos parlamentares, e sobre um tema de grande importância. Quanto à questão que estão aqui a levantar do Comitê Económico e Social, de facto, ou é verdade que há tomada de posição do Comitê, e ela tem que figurar nos precisos termos no parecer, ou então não foi feita a consulta do Comitê e tem que ser feita essa correção, porque parece, à primeira vista, que a proximidade das datas entre a sujeição de entrada e a pronúncia num órgão daquela natureza, que é capaz de não ser credível, e não podemos subscrever falsidades nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria dar conta de que, no fundo, é reforçar aquilo que aqui está a ser dito.
15
que...
dias, vocês não fizeram os atuais em 2 meses e meio, Sr. Deputado.
Senhores deputados, por favor, vamos continuar a dar total dignidade a este respeito pelas intervenções dos senhores deputados, que são normalmente intervenções autorizadas pela mesa. São deputado, vamos prosseguir. Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, tem a palavra.
Eu queria dar uma nota adicional àquilo que disse aqui o meu colega Dr. Manuel Pizarro, e tem que ver com o seguinte: em regra, o Conselho Económico e Social, versão alargada, que é aquela que emite o parecer sobre os instrumentos do Estado, reúne em abril sobre a conta geral do Estado, abril, maio, e depois reúne, julgo que por esta altura de setembro, outubro, é, digamos, o Conselho Alargado. Eu cheguei a integrar o Conselho Económico e Social como autarca também, e, portanto, admito que esse Conselho Económico e Social, que se pronuncia sobre, neste caso, as grandes opções do plano, ainda não tenha reunido, precisamente porque há um tempo apropriado para essa reunião, e talvez daí a falta do parecer, julgo. Talvez tenha que ver com os tempos, porque se entra em junho, depois há um conjunto de parceiros, onde estão os sindicatos, onde estão as universidades, onde estão as autarquias, que reúnem nesse Conselho Alargado, e, portanto, admito que o tempo para a emissão do parecer tenha que ver com isso, mas eu diria que consultando o histórico, se verificará qual é a altura em que chega, de facto, o parecer do Conselho Económico e Social.
Muito bem. Vamos passar, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Dá sim, então muito bem. É que eu não me apercebi do seu pedido. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, com o objetivo, aliás, como foi feito noutras comissões, de corrigir esta circunstância da inexistência do parecer, e para que nós, obviamente, possamos acompanhar, somos a sugerir a alteração do que foi feito. Aliás, está-me aqui a dizer a Sra. Deputada Liliana Reis, e já me havia dito o deputado António Rodrigues, que na primeira comissão também assim foi, que este ponto fosse, digamos, alterado para aguardar a recessão do parecer obrigatório e, desse ponto de vista, ficar de acordo quer com aquilo que é o requisito legal, quer com a nossa concordância.
Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado. Peço desculpa, mas não foi essa a posição adotada pela Primeira Comissão. A Primeira Comissão, o que se limitou a fazer foi uma referência expressa no parecer, no sentido de sugerir à Conferência de Líderes que o projeto não fosse agendado para plenário sem a recepção formal desse mesmo parecer. Aqui far-se-á o que se entender. Esta foi a decisão na Primeira Comissão.
Eu não me refiro em relação...
Quero usar a palavra, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Ainda agora, na Comissão de Defesa, não foi na primeira comissão, foi na Comissão de Defesa, aquilo que foi sugerido, aliás, pelo grupo do Partido Social Democrata, foi exatamente que fosse retirado o ponto 3 das conclusões, aliás, do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Luís Dias, em que estava referido que a apreciação da presente iniciativa do Governo fica prejudicada pelo não conhecimento pelos deputados da Comissão de Defesa Nacional do parecer do Conselho Económico e Social. Ora, a partir do momento em que há aqui uma enunciação de prejuízo, claro, pelo desconhecimento de um relatório que ainda não foi apresentado, provavelmente, aliás, como foi sinalizado pelo Sr. Deputado também, José Luís Carneiro, provavelmente por uma questão de agenda, acho que e foi aquilo que nós acordámos na defesa, é que este parágrafo ficaria suspenso. Mas não foi na primeira comissão, senhora deputada, foi na Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigada.
Sim, senhora deputada, Ana Sofia Antunes, tem a palavra.
Visando apenas clarificar esse ponto, portanto, não foi na primeira comissão. Na primeira comissão, o parecer redigido com esta nota, portanto, com esta salvaguarda de que não existia efetivamente ainda o parecer do SES, não foi efetivamente inviabilizado, e aquilo que definimos é que seguiria para a COF. Aliás, foi-nos clarificado que a COF teria já recebido, entretanto, uma carta do Sr. Presidente do SES, dando conta dos timings em que contava fazer chegar o parecer. E, portanto, aquilo que se procurou deixar claro quanto ao parecer da primeira comissão foi que se recomendava, porque é uma recomendação apenas, à Conferência de Líderes que não agendasse, portanto, a votação, a análise, a discussão em plenário e a votação final sem esse mesmo parecer do SES.
Bem, eu terei que perguntar, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para ajudar ainda no esclarecimento, eu vou passar a ler o que ficou na primeira, se me permite.
Claro.
Ponto 4. A iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. Ou seja, em substituição à...
Que é isso que se pode acomodar. Mas retira-se a questão do prejuízo para os deputados do desconhecimento de um parecer do SES. Mas é que
pode existir, não existe. Não, acho que é isso. Mas vamos dar-lhe hoje. Porque é um prejuízo, quer dizer, tu só estás a entalar a anterior direção, não é esta?
Senhor deputado Paulo Muniz, tem que desligar. Que não acionarem o botão, não acionam a gravação, portanto.
Não sei quando é que isto está ligado ou desligado.
Já está.
E feito este debate, estamos em condições de passar à votação. O autor do parecer acomoda a sugestão feita pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. É assim que me tenho que dirigir na qualidade de autor do parecer.
Sim, a posição do Partido Socialista é aceitamos acrescentar o parágrafo em causa, que aqui foi referido, mas sem estar a retirar o que está dito, porque não estamos a valorizar. E, portanto, para além disso, queria acrescentar relativamente àquela referência que foi feita, de facto, há uma incorreção no artigo e, portanto, agradecer e, obviamente, é para corrigir. Muito obrigado.
Deputado Casado, a palavra não?
Não, se está salvaguardado e, portanto, se é acrescentada esta circunstância, do nosso ponto de vista está bem.
Muito bem. Então vamos passar à votação.
Isto tem mais responsabilidade do nosso ponto de vista da anterior gestão do SES. Portanto...
Vamos passar à votação. Iremos, senhores deputados, vamos passar à votação. E a votação é sobre a proposta com esta alteração que foi aqui discutida e que foi, de alguma maneira, reapresentada pelo Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. É essa a proposta, ok? Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Correia, do Partido Chega, para nos apresentar o parecer sobre a conta geral do Estado de 2022. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Apresento a síntese do parecer da CAI sobre a conta geral do Estado de 2022 relativamente à sua competência específica. Este parecer, além de conter as quatro partes habituais, tem os seus considerandos divididos em cinco segmentos. Começando por contextualizar que o ano de 2022 foi o primeiro ano subsequente ao choque pandémico da Covid-19. Primeiro segmento. No enquadramento macroeconómico, tanto a atividade económica mundial quanto o comércio mundial de bens e serviços registaram um significativo abrandamento, com o PIB desacelerando para um crescimento de 2,4%, tendo-se registado 6,3% no ano anterior. Houve uma intensificação das pressões inflacionistas que atingiram, em vários casos, picos históricos. A zona euro chegou a atingir 10,6% de inflação em outubro desse ano e uma média anual de inflação de 8,4%. É importante salientar também, no contexto do início da agressão russa à Ucrânia, que se verificou um aumento exponencial dos preços das matérias-primas energéticas. Sobre a economia portuguesa especificamente, o PIB registou uma taxa de crescimento de 2,3%, tendo a inflação, no seu caso, chegado a atingir os 10,1%, um máximo registado desde maio de 1992. No segundo segmento, sobre as transferências financeiras entre Portugal e a União, em 2022 as transferências, que incluem o PT 2020, o Next Generation, o PT 2030, os instrumentos especiais, o PAIC e outros diversos, atingiram 5.948 milhões de euros, ou seja, quase 6 mil milhões de euros. As variações negativas dessas transferências ocorreram no Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional, no Fundo Social Europeu e no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos. Por seu lado, as variações positivas verificaram-se ao nível do Fundo Europeu de Apoio a Carenciados, no Fundo de Coesão e no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento. No terceiro segmento, no âmbito da representação externa, é referido que os recursos do Ministério dos Negócios Estrangeiros foram utilizados para medidas no quadro dos eixos de intervenção da política externa portuguesa e culminaram numa execução global de 81%. Segmento 4. Passando ao parecer do Tribunal de Contas, é assinalado que o saldo global dos fluxos financeiros entre Portugal e a União diminuiu em 2.016 milhões de euros face ao ano anterior. As recomendações deste Tribunal são 7 e dirigem-se na sua expressa maioria ao Sr. Ministro das Finanças e centram-se em questões como a prestação de informação ou a execução do PRR. Estas 7 recomendações encontram-se para consulta e leitura no parecer. Passando ao segmento 5º e último, os considerandos relativos ao parecer do Conselho Económico e Social. O SES considera que continuam ainda a verificar-se algumas limitações na comparabilidade entre as políticas definidas no Orçamento de Estado e a sua execução. Assim sendo, a informação sobre o grau de execução das medidas orçamentais ainda é insuficiente, não permitindo uma comparação com o impacto total previsto no Orçamento de Estado para 2022. O SES considera positiva a retoma de um processo de convergência com a economia da União em 2022, mas manifesta ainda a sua preocupação com o baixo nível de execução do valor para 2022 do PRR. E assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, na função do deputado autor do parecer, eximo-me nesta sede de exprimir a minha opinião sobre a conta geral do Estado de 2022. Concluo deixando uma nota de retificação técnica necessária que já foi enviada à assessoria da nossa comissão e executada no documento impresso para a assinatura. Na parte 3 do parecer, onde eximo-me de expressar opinião, não é nos termos do número 3 do artigo 137 do nosso regimento, mas sim nos termos do número 4 do artigo 139, dada a revisão que foi feita do nosso regimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua apresentação. Passamos aqui à fase de apreciação e debate. Quem quer usar da palavra? Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Pedro Correia, quer o seu parecer, quer a forma como nos apresentou o mesmo, nas matérias que são do âmbito desta Comissão referentes à Conta Geral do Estado 2022, e realçar dois aspectos que nos parecem muito relevantes e, de resto, que o PSD ao longo dos vários anos e de forma recorrente, tem vindo a enfatizar e a alertar. Em relação às recomendações referidas no parecer do Tribunal de Contas para a Conta Geral do Estado de 2022, nomeadamente a recomendação 49 e 51, há uma clara alusão à necessidade do aceleramento dos programas comunitários, neste caso o programa PT 2020, de forma a que Portugal não perca fundos que são colocados à sua disposição e que são essenciais para que nós possamos continuar a estar, do ponto de vista do investimento, em linha com aquilo que são as orientações da própria União Europeia. Por outro lado, algo que nós sempre alertamos, e o Governo, na semana passada, também tomou medidas com vista a acelerar a execução do PRR, mas eu dizia, nós sempre alertamos, em várias ocasiões e em vários fóruns e em várias comissões, para a necessidade do PRR ser executado face aos timings muito apertados de 2026 e uma preocupação muito grande que, infelizmente, se tem vindo a confirmar de atrasos que podem irremediavelmente comprometer a aplicação de alguns eixos. Ainda, e no quadro da execução dos valores do PRR, chama a atenção para as preocupações do SES em relação à Conta Geral do Estado 2022, que constam também deste relatório, para o baixo nível de execução que estava previsto para 2022 do PRR e para o reforço da necessidade urgente de criarmos mecanismos de acelerar a sua aplicação e a sua eficácia. Portanto, este relatório, estes dois relatórios, do SES e do Tribunal de Contas, vêm cabalmente dar respaldo e razão às preocupações que diversas e a miúdas vezes o PSD alertou para a execução, para a incapacidade da execução dos fundos comunitários em Portugal. Muito obrigado.
Não há mais nenhum pedido? Vamos. Há? Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não, queria só agradecer a gentileza da intervenção do Sr. Deputado do Paulo Muniz, no sentido de, enfim, de agradecer o parecer e elogiar também o trabalho do seu autor, Pedro Correia, e ao mesmo tempo da nossa equipa de assessores do partido. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 6, apreciação e votação do projeto de regulamento da Comissão de Assuntos Europeus. Este ponto já tinha sido agendado, foi-nos pedido um adiamento para uma melhor leitura do documento. Então, foi inscrito hoje na ordem do dia, não sei quem, algum deputado, o Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar queria fazer um comentário elogioso ao trabalho que foi aqui apresentado pela Comissão. Fazer um regulamento interno, fazer uma lei, não é um trabalho fácil, eventualmente para uma pessoa, para um grupo restrito de pessoas. Não sei se este regulamento foi retirado de regulamentos anteriores, foi retirado de regulamentos anteriores. Eu calculava isso. Eu estive a vê-lo com atenção e gostaria de dar o meu contributo no sentido de deixarmos um trabalho um bocadinho mais aperfeiçoado para gerações vindouras, porque provavelmente a próxima Comissão Europeia de Assuntos Europeus vai também pegar no relatório, no regulamento que nós fizermos. Tenho aqui quase... Não me está a dar atenção. Não me está a dar atenção.
Sr. Deputado, mas peço desculpa que não me distraio aqui na parte final. Peço desculpa.
Sr. Presidente, o meu tempo é o seu tempo. Por isso eu espero o tempo que for necessário.
Não.
Obrigado. Estava a dizer que tenho aqui quase 40 alterações, umas mais pequenas de pormenor formais, outras um bocadinho mais de sistematização do próprio texto. Como disse, gostava de deixar aqui um contributo nosso para que o trabalho ficasse um bocadinho mais aperfeiçoado, tendo em conta que pode ser utilizado pelas próximas gerações da Comissão, desta Comissão. Não sei se Vossa Excelência quer que eu faça aqui a intervenção, ponto a ponto, artigo a artigo, ou se eventualmente...
Deixe isso à sua é, se todos concordarem, fazia chegar essa... Se tiver uma tabela com as alterações, fazia chegar ao staff, aqui a doutora Elodie, depois, se tivesse algumas dúvidas, também podiam trabalhar isso em conjunto.
E então parávamos a votação e temos que fazer a apreciação do texto corrigido
claro,
na próxima sessão.
Claro, faríamos a deliberação na outra reunião.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Muito bem.
Todos concordam que passemos o assunto para a próxima reunião para poder acomodar a apreciação das vossas alterações, dos vossos pedidos?
Não são alterações de natureza política, são alterações de rigor jurídico apenas.
Ok. Mais fácil ainda. Essas são menos controversas. Nos pontos, ponto 7, outros assuntos. Informar na habitual grelha, digamos, de trabalho, que amanhã, às 10h30, temos audiência de mesa e coordenadores com a Associação Europe 21. 23 e 24 vão decorrer as jornadas do LIVRE e vai decorrer o 11º Fórum Luso-Espanhol em Trujillo. No dia 25 de setembro, reunião da CAI às 11 horas. No dia 26, às 10h30, audiência com o presidente Oliver Roppe, do Comitê Económico e Social Europeu. E no dia 1, às 16 horas, reunião da CAI. Não está muito diferente da última grelha, mas sempre que se necessitarem de fazer uma atualização, pedem aqui aos nossos serviços que eles têm sempre isto revisto. Passamos para o ponto número 8, apreciação e votação das atas número 15, 10 de julho e 16, ata 16, 17 de julho de 2024. Alguém se quer pronunciar sobre o texto das atas? António Pinto Pereira.
Sim, Sr. Presidente, eu pedia, eu julgo que as datas que nós temos são coincidentes com as datas da anterior grelha enviada pela Comissão, mas se pudesse outra vez fazer o favor de enviar a grelha, vamos atualizando, nós temos um grupo no WhatsApp do nosso partido em relação à Comissão de Assuntos Europeus e vamos atualizando a informação para não perdermos nada dos nossos trabalhos. Eu agradecia muito essa gentileza. Se o Sr. Presidente me permitir, eu faço aqui, são três muito pequeninos reparos da primeira ata e dois da segunda, fazia de forma consecutiva, enfim, até para compensar o facto de não ter feito qualquer correção às atas da última sessão, que Vossa Excelência fez esse reparo e bem, e justo. Portanto, na primeira ata, na ata número 15, no ponto número 1, segundo parágrafo, há aqui uma coisa, e o respectivo seu funcionamento, é retirar a palavra seu, que está a mais, e o respectivo funcionamento, para explicar os objetivos, a metodologia do trabalho e o respectivo funcionamento, tirando o seu, no ponto número 1. E depois, há mais aqui uma ou duas alterações a fazer, há mais uma que é na penúltima página, no ponto número 9, o Sr. Deputado Rui Tavares pediu a palavra para felicitar pela iniciativa, eu julgo que deveria ser felicitar a iniciativa. Felicitar a iniciativa, tirando o pelo e pôr a iniciativa. E aqui não há mais nada a dizer nesta ata número 15. Na ata número 16, logo no início do cabeçalho, onde diz aos 17 dias do mês de julho de 2004, pelos 16 e 3, reuniu a Comissão de Assuntos Europeus, o de está com um D grande, não há necessidade, e tem sido para manter a hegemonia relativamente às outras atas. Na segunda página, que é o último parágrafo ainda do ponto número 1, no início da página, há aqui uma frase que não faz muito sentido, não sei depois se o Sr. Presidente quer fazer a correção ou se quer que eu dê uma ajuda para corrigir o texto, diz, tendo o Sr. Presidente referido que tinha-se falado exemplos, programas de outros países, e a frase não faz sentido. Portanto, tem que se fazer aqui uma correção, eventualmente o Sr. Presidente referiu que se tinha falado sobre programas de outros países. referiu que se tinha falado sobre exemplos de programas de outros países, talvez assim fizesse mais sentido, e o resto mantinha-se. E depois não há mais nada, não há mais nenhuma correção a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficamos sempre com a certeza que o Sr. Deputado lê as atas. Agora não me estava a dar atenção a mim.
Peço desculpa, peço que tenha razão.
Ficamos sempre com certeza de que o Sr. Deputado lê as atas.
São memória, são nossa memória.
Muito bem. É isso que eu estou a enaltecer. Vamos passar à votação com essas recomendações de aperfeiçoamento do texto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ata número 15 e ata número 16. E desejo a todos um bom dia. Nos veremos amanhã, então, para a reunião, que eu gostaria que começasse mesmo às 10h30, na medida em que vão decorrer também há outros agendamentos. Às 11h.